From the Conference Center at Temple Square.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, esta é a sessão de domingo à tarde da 188ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão de encerramento da Conferência Geral Semestral 188 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos a nossa saudação aos membros da Igreja e aos amigos no mundo, todos os que participam desta reunião por meio da televisão, da rádio, da internet ou de transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando In Hymns of Praise, em hinos de louvor. A oração desta abertura será oferecida pelo Elder Gary B. Saban, dos 70.
Praise your voices, raise your Nosso querido Pai que está nos céus, somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui juntos para a conclusão desta conferência geral. Somos gratos, Pai, pela música inspiradora e mensagens inspiradoras que ouvimos e sentimos durante esta conferência histórica. Oramos para que o nosso coração e nossa mente seja aberto para as mensagens que tão bem foram preparadas e possamos agir perante aquilo que sentimos para nos aproximarmos mais de Ti e sermos Seus discípulos. Temos em mente as pessoas que estão reunidas aqui por todo o mundo, que têm desafios, que se sentem confundidos e estão sozinhos. Oramos pela esperança e o conforto do Evangelho que possa prover para aqueles que procuram as respostas. Estamos imensamente gratos por Seu Filho amado Jesus Cristo e pela oportunidade de estarmos aqui, por sermos liderados por profetas. E pedimos que possamos ministrar uns aos outros e possamos ajudar uns aos outros durante o caminho do convênio. E fazemos isso na maior santidade em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro entoará agora o hino Creio em Cristo. Depois teremos o prazer de ouvir o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. De seguida, ouviremos o irmão Brian K. Ashton, segundo conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. O elder Robert C. Gay, da presidência dos 70, falará então e será seguido pelo elder Matthew L. Carpenter, dos 70. Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato pela oportunidade de falar convosco. Esta conferência está a ser inspiradora e edificante para mim. A música cantada e as palavras proferidas são levadas ao nosso coração pelo Espírito Santo. Oro para que o que eu vos disser seja transmitido pelo mesmo Espírito. Há muitos anos, fui o primeiro conselheiro do presidente de um distrito no leste dos Estados Unidos. Mais do que uma vez, enquanto conduzíamos até aos nossos pequenos ramos, ele dizia-me: Al, quando encontrares alguém, trata como se estivesse a passar por um problema sério. E vais acertar, é mais de metade das vezes. Não estava ele somente certo, mas aprendi que, com o passar dos anos, as suas expectativas eram muito baixas. Hoje quero encorajá-los face aos problemas que enfrentam. A nossa vida mortal foi projetada por um Deus amoroso para ser um teste e uma fonte de crescimento. Lembra-se das palavras de Deus acerca dos seus filhos na criação do mundo. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu, que o Senhor lhes deu, Deus lhes ordenar. Desde o início dos tempos, as provações não são fáceis. Enfrentamos os desafios que advêm por termos um corpo mortal. Todos vivemos num mundo em que a batalha de Satanás contra a verdade e contra a nossa felicidade pessoal está a intensificar-se. O mundo e a vossa vida podem parecer estar em crescente agitação. Asseguro-lhes o seguinte: o Deus amoroso, que permitiu que passassem por estas provações, também preparou um caminho seguro para que as superassem. O Pai Celestial amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para nos ajudar. O seu Filho Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus Cristo carregou no Getsemane e na cruz o fardo dos nossos pecados. Suportou todas as tristezas, dores e as consequências dos nossos pecados para que nos pudesse consolar e fortalecer em cada provação da nossa vida. Lembre-se do que o Senhor disse aos seus servos: o Pai e eu somos um. Eu estou no Pai e o Pai em mim. E sendo que me recebestes, estais em mim e eu em vós. Portanto, estou no vosso meio, sou o bom pastor e a pedra de Israel. Aquele que edificar sobre esta rocha jamais cairá. O nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, dá-nos a mesma garantia. Mais do que isso, ele descreveu um modo pelo qual podemos edificar sobre a rocha e colocar o nome do Senhor no nosso coração, para que sejamos orientados durante as dificuldades da vida. Ele disse, citação: para aqueles que neste momento estão desanimados, lembrem-se, a vida não foi feita para ser fácil. As provações devem ser suportadas e o sofrimento tolerado ao longo do caminho. Quando se lembrarem de que para Deus nada será impossível, saibam que Ele é o vosso Pai. Sois filhos e filhas, criados à sua imagem, que por meio da vossa dignidade têm o direito de receber revelação para ajudar nos vossos esforços mais justos. Podem tomar sobre vós o nome do Senhor. Podem qualificar-se para falar no sagrado nome de Deus. Fim de citação. As palavras do presidente Nelson lembram-nos a promessa que se encontra na oração sacramental. Uma promessa que o nosso Pai Celestial cumpre quando fazemos o que prometemos. Ouçam as palavras. Oh Deus, Pai Eterno, nós te rogamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo do Teu Filho e testifiquem a Ti, ó Deus, Pai Eterno, que desejam tomar sobre si o nome do Teu Filho e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que Ele lhes deu, para que possam ter consigo o Seu Espírito. Amém. Sempre que proferimos a palavra Amém, quando a oração é oferecida em nosso nome, prometemos que, ao partilhar do pão, estaremos dispostos a tomar sobre nós o sagrado nome de Jesus Cristo e sempre lembrarmos-nos dele e aguardar os seus mandamentos. Por sua vez, recebemos a promessa de que podemos ter sempre o seu Espírito connosco. Em virtude destas promessas, o Salvador é a rocha sobre a qual podemos estar seguros e sem medo perante todas as tempestades que enfrentamos. Ao ponderar nas palavras do convênio e nas bênçãos prometidas correspondentes, tenho pensado a respeito do que significa estarmos dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. O presidente Dallin H. Oaks explicou, citação, é significativo que quando participamos do sacramento, não testemunhamos que tomamos sobre nós o nome de Jesus Cristo, mas sim que desejamos fazê-lo. O facto de apenas testemunharmos a nossa disposição sugere a necessidade de que algo mais aconteça antes de realmente tomarmos sobre nós esse nome sagrado, no sentido mais importante. Fim de citação. A declaração de que estamos dispostos a tomar sobre nós o seu nome significa que, embora tenhamos tomado o nome do Salvador pela primeira vez, quando fomos batizados, tomar o seu nome não é algo que terminou no batismo. Devemos nos esforçar continuamente para tomar o seu nome ao longo da nossa vida, inclusive quando renovamos os convênios na mesa do sacramento e quando fazemos convênios nos templos sagrados do Senhor. Assim, as duas questões cruciais para cada um de nós são: o que devo fazer para tomar o seu nome sobre mim? E como posso saber se estou a progredir? A declaração do presidente Nelson dá-nos uma resposta útil. Ele disse que deveríamos tomar o nome do Salvador sobre nós e falarmos dele. Quando falamos por ele, servimo-lo. Pois, como conheço um homem, o mestre, a quem não serviu, o que lhe é estranho e que está longe dos pensamentos e desígnios do seu coração. Falar por ele requer uma oração com fé. É necessária uma oração fervorosa ao Pai Celestial para que saibamos quais as palavras que podemos falar a fim de ajudar o Salvador na sua obra. Temos de nos qualificar para a promessa, seja pela minha própria voz ou pela voz dos meus servos. É o mesmo. Contudo, é necessário mais do que falar através dele para tomar sobre nós o seu nome. Há sentimentos no nosso coração que precisamos obter para nos qualificarmos como seus servos. O profeta Mormon descreveu os sentimentos que nos qualificam e permitem tomar sobre nós o seu nome. Esses sentimentos incluem fé, esperança e caridade, que é o puro amor de Cristo. Mormon explicou para pessoas como vocês, pois julgo que tendes fé em Cristo em virtude da vossa humildade, pois se nele não tendes fé, não sois dignos de ser contados com o povo da sua igreja. E novamente, meus amados irmãos, gostaria de falar-vos sobre a esperança. Como podeis alcançar a fé a não ser que tenhais esperança? E o que é que deves esperar? Eis que vos digo que deves ter esperança de que, por intermédio da expiação de Cristo e do poder da sua ressurreição, sereis ressuscitados para a vida eterna. E isto por causa da vossa fé nele, de acordo com a promessa. Portanto, se um homem tem fé, ele tem que ter esperança. Porque sem fé, não pode haver qualquer esperança. E novamente, acho que vos digo que ele não pode ter fé nem esperança, sem que seja manso e humilde de coração. Sem isso, a sua fé e a esperança são vãs, porque ninguém é aceitável perante Deus, a não ser os humildes e brandos do coração. E se um homem é humilde e brando do coração e confessa pelo poder do Espírito Santo que Jesus é o Cristo, ele precisa de ter caridade, pois se não tem caridade, nada é. Portanto, ele precisa de ter caridade. Após descrever a caridade, Mormon prossegue dizendo: mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem, no último dia, tudo estará bem. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia do vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores do Seu Filho, Jesus Cristo, que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é, que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados, como Ele é puro. Amém. O meu testemunho é que o Salvador está a colocar o seu nome no vosso coração. Para muitos de vocês, a fé nele está a crescer. Vocês estão mais esperançosos e mais otimistas. E vocês estão a sentir o puro amor de Cristo pelos outros e por vocês mesmos. Eu vejo isso nos nossos missionários que servem por todo o mundo. Eu vejo isso nos membros que falam com os seus amigos e familiares sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os homens e as mulheres, os jovens e até as crianças ministram devido ao amor que têm pelo Salvador e pelo seu próximo. Ao primeiro anúncio de desastres que ocorrem por todo o planeta, os membros preparam-se para auxiliar, sem que lhes seja solicitado mesmo que tenha ocorrido do outro lado do oceano. Para eles, às vezes, é difícil esperar até que a área atingida esteja preparada para recebê-los. Percebo que alguns de vocês que hoje me ouvem podem estar a sentir que a vossa fé e esperança estejam a ser assolados pelos vossos problemas. E devem estar ansiosos por se sentirem amados. Irmãos e irmãs, o Senhor coloca oportunidades à vossa volta para que sintam e partilhem o seu amor. Podem orar com fé para que o Senhor vos conduza até alguém e que o amem em seu nome. Ele responde às orações de voluntários mansos como vocês. Sentirão o amor de Deus que tem por vocês e pela vossa pessoa e pela pessoa a quem serviram em nome dele. Ao ajudar os filhos de Deus durante as suas provações, as vossas próprias provações tornar-se-ão mais leves. A vossa fé aumentará, o vosso testemunho será fortalecido. Presto o testemunho dessa verdade. Durante toda a vida, a minha esposa falou em nome do Senhor e prestou serviço aos outros, em seu nome, em muitos locais. Como mencionei anteriormente, um dos nossos bispos disse-me certa vez: estou admirado, todas as vezes que tenho conhecimento de alguém da nossa ala que está a passar por dificuldades, apresse-me a ajudar, mas quando chego ao local, parece que a sua esposa já lá esteve. Isso aconteceu em todos os lugares em que morámos nos últimos 56 anos. Agora ela apenas consegue pronunciar algumas palavras por dia. Ela recebe visitas de pessoas as quais amou pelo Senhor. Todas as noites e todas as manhãs canto hinos com ela e oramos. Tenho que ser a voz das orações. Às vezes vejo pronunciar as palavras dos hinos. Ela prefere as músicas para crianças. O sentimento do qual ela mais parece gostar está resumido na música "Eu quero ser como Cristo". Um dia destes, depois de cantar as palavras do refrão "Ame a seu próximo como Jesus, ama você os seus braços com luz", ela disse de modo delicado, mas com clareza: "Ama, ama, ama". Acredito que ela vai descobrir, quando vir o nosso Salvador, colocou o seu nome no coração dela e que ela se tornou semelhante a ele. Ele está a cuidar dela durante as suas dificuldades atuais, assim como Ele cuidará de vocês durante as vossas. Presto o meu testemunho de que o Salvador vos conhece e vos ama. Ele sabe o vosso nome, como vós sabeis o dele. Ele conhece os vossos problemas. Através da sua expiação, Ele venceu o mundo. Por estarem dispostos a tomar sobre vocês o nome dele, estarão aliviando os fardos de inúmeras pessoas e descobrirão finalmente que conhecem melhor o Salvador e que o amam ainda mais. O nome dele estará no vosso coração e o fixarão na vossa memória. Presto testemunho com gratidão pela imensa bondade dele dedicada a mim, aos meus entes queridos e a vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Pela sua vida toda, minha esposa Melinda tentou de todo o coração ser uma fiel discípula de Jesus Cristo. No entanto, a partir da sua juventude, por não compreender a natureza do Pai Celestial, sentiu-se indigna do amor e das bênçãos. Felizmente, a Melinda continuou a guardar os mandamentos apesar da tristeza que sentia. Há alguns anos, passou por diversas experiências que a ajudaram a entender melhor a natureza de Deus, inclusive o amor que Ele tem pelos seus filhos e a sua gratidão pelos esforços, mesmo que imperfeitos, em realizar a sua obra. Ele explica como isso a influenciou. Cito: "Agora estou certa de que o plano do Pai funciona, que Ele está pessoalmente envolvido no nosso sucesso e que Ele nos concede as lições e experiências necessárias para retornarmos à Sua presença. Vejo-me a mim e aos outros mais como Deus nos vê. Sou capaz de cuidar dos meus filhos e de ensinar e servir com mais amor e menos receio. Sinto paz e confiança no lugar de ansiedade e insegurança. Em vez de me sentir julgada, sinto-me amparada. A minha fé está mais amadurecida. Sinto profundamente e com mais frequência o amor do meu Pai." Fim de citação. Ter uma ideia correta do caráter, da perfeição e dos atributos do Pai Celestial é essencial para exercitarmos fé suficiente a fim de obtermos a exaltação. Uma compreensão correta do caráter do Pai Celestial pode mudar a forma como vemos os outros e a nós mesmos e pode ajudar-nos a compreender o imenso amor que Deus tem pelos seus filhos e o seu grande desejo de nos ajudar a tornarmos semelhantes a Ele. Uma visão incorreta da sua natureza pode levar-nos a pensar de ser incapazes de voltar à sua presença. O meu objetivo hoje é ensinar pontos doutrinários e essenciais sobre o Pai. Permitirão que cada um de nós, especialmente aqueles que se perguntam se Deus os ama, compreendam melhor o verdadeiro caráter dEle, exerçam mais fé nele, em seu Filho e no seu plano para nós. No mundo pré-mortal, nascemos como espíritos de pais celestiais e morávamos com eles em família. Eles conheciam-nos, ensinavam-nos e amavam-nos. Queríamos muito tornar-nos semelhantes ao nosso Pai Celestial. No entanto, para tal acontecer, sabíamos que teríamos de, primeiro, obter um corpo físico imortal e glorificado. Segundo, casar-nos e formar famílias pelo poder selador do sacerdócio. E terceiro, adquirir todo o conhecimento, poder e atributos divinos. Consequentemente, o Pai criou um plano que nos permitiria, sob certas condições, receber um corpo físico que se tornaria imortal e glorificado na ressurreição, casar-nos e formar uma família na mortalidade, ou para os fiéis que não tiveram oportunidade, depois da mortalidade, progredir rumo à perfeição e, por fim, voltar aos nossos pais celestiais e viver com eles e com a nossa família num estado de felicidade eterna e exaltação. As Escrituras citam este plano como o plano de salvação. Quando este plano foi apresentado, ficamos tão gratos que rejubilamos. Cada um de nós aceitou as condições do plano, inclusive as experiências e os desafios da mortalidade que nos ajudariam a desenvolver atributos divinos. Na mortalidade, o Pai Celestial concede-nos as condições necessárias para progredirmos no seu plano. O Pai Celestial gerou Jesus Cristo na carne e providenciou o auxílio que Ele precisaria para cumprir a sua missão mortal. Da mesma maneira, o Pai Celestial ajudará cada um de nós se nos esforçarmos para guardar seus mandamentos. O Pai dá-nos livre arbítrio. A nossa vida está nas Tuas mãos e os nossos dias são conhecidos e não serão diminuídos. E Ele assegura que no final todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É o nosso Pai Celestial que concede o pão nosso de cada dia, o que inclui quer o alimento que comemos, quer a força que precisamos para guardar os seus mandamentos. O Pai deu-nos boas dádivas. Ele ouve e responde às nossas orações. O Pai Celestial livra-nos do mal quando o permitimos. Ele chora connosco quando sofremos. Em resumo, todas as nossas bênçãos vêm do Pai Celestial. O Pai Celestial guia-nos e concede-nos as experiências necessárias com base nos nossos pontos fortes, nas fraquezas e nas escolhas para que demos bons frutos. O Pai repreende-nos quando é necessário porque Ele ama-nos. Ele é um homem de conselho que nos aconselhará se o pedirmos. É o Pai Celestial que envia às nossas vidas a influência e o dom do Espírito Santo. Por meio do dom do Espírito Santo, a glória, ou inteligência, luz e poder do Pai pode habitar em nós. Se nos esforçarmos para crescer em luz e verdade até que os nossos olhos se tornem fitos na glória de Deus, o Pai Celestial enviará o Santo Espírito da promessa a fim de nos selar para a vida eterna e nos revelará a sua face, seja nesta vida ou na próxima. No mundo espiritual pós-mortal, o Pai Celestial continua a derramar o Espírito Santo e a enviar missionários àqueles que precisam do Evangelho. Ele responde às orações e ajuda aqueles que não recebem as ordenanças vicárias de salvação a recebê-las. O Pai ressuscitou Jesus Cristo e deu-lhe poder para levar a efeito a ressurreição, que é o meio pelo qual obtemos um corpo imortal. A redenção e a ressurreição do Salvador levam-nos de volta à presença do Pai, onde seremos julgados por Jesus Cristo. Aqueles que confiam nos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias vão receber um corpo glorificado como o do Pai e vão habitar com Ele em um estado de felicidade sem fim. Lá o Pai enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos e ajudar-nos a prosseguir na jornada para nos tornarmos semelhantes a Ele. Como podem ver, o Pai Celestial está em todo o lado. Para nos tornarmos como o Pai, precisamos desenvolver os seus atributos. A perfeição e os atributos do Pai Celestial incluem o seguinte. O Pai infinito e eterno, Ele é perfeitamente justo, misericordioso, bondoso, paciente e deseja-nos o melhor. O Pai Celestial é amor. Ele cumpre seus convênios. Ele é imutável e Ele não consegue mentir. O Pai não faz exceção de pessoas. Ele conhece todas as coisas do passado, o presente e o futuro, desde o princípio. O Pai Celestial é mais inteligente do que todos nós. O Pai tem todo o poder e tudo o que faz sente no seu coração que deve fazer. Irmãos e irmãs, podemos ter fé e confiar no Pai. Por ter uma perspectiva eterna, o Pai Celestial pode ver que nós não vemos. A sua alegria, a sua obra, a sua glória é levar a efeito a nossa imortalidade e a vida eterna. Tudo o que Ele faz é para o nosso benefício. Ele deseja a nossa felicidade eterna mais do que nós mesmos. Ele jamais exigiria que passássemos por um momento difícil além do absolutamente necessário para o nosso benefício pessoal ou daqueles que amamos. Por isso, Ele concentra-se em ajudar-nos a progredir e não a julgar-nos ou condenar. Tornamos semelhantes ao nosso Pai Celestial como seus filhos e filhas. Temos o potencial disso. Para isso acontecer, devemos adorar o Pai em nome do Filho. Fazemos isso quando nos esforçamos para obedecer à vontade do Pai, assim como o Salvador obedeceu e ao nos arrependermos continuamente. Ao fazermos estas coisas, receberemos graça por graça até recebermos a plenitude do Pai e sermos investidos de poder pelo seu caráter, por sua perfeição e seus atributos. Dada a distância em que nós somos mortais e o Pai Celestial se tornou, não é surpreender que alguns sintam que tornar-se semelhante ao Pai seja algo inatingível. No entanto, as Escrituras são claras. Se nos apegarmos à fé em Cristo, nos arrependermos e buscarmos a graça de Deus por meio da obediência, no fim, tornar-nos-emos como o Pai. Encontro grande consolo no facto de que aqueles que se esforçam para serem obedientes receberão graça por graça e, por fim, receberão a sua plenitude. Em outras palavras, sozinhos não nos tornaremos semelhantes ao Pai. Na verdade, isso acontecerá por meio dos dons da graça. Alguns são grandes, mas na maioria das vezes são pequenos, que edificam até que tenhamos a plenitude. Mas, irmãos e irmãs, isso acontecerá. Convido-vos a confiar que o Pai Celestial sabe como exaltar-nos. Busquem ajuda e o apoio dele diariamente e prossigam com firmeza, tendo fé em Cristo, mesmo quando não conseguirem sentir o seu amor. Há muitas coisas que não entendemos sobre tornarmos semelhantes ao Pai, mas posso testemunhar com certeza que o esforço para nos tornarmos como o Pai vale todo o sacrifício. Os sacrifícios que fazemos aqui na mortalidade, por maiores que sejam, são simplesmente incomparáveis à imensa alegria e felicidade e ao amor que sentiremos na presença de Deus. Se têm dificuldades em acreditar que o sacrifício que é requerido de nós vale a pena, o Salvador disse: vós sois criancinhas, ainda não compreendestes quão grandiosas são as bênçãos que o Pai tem nas mãos e preparou para vós, e não podeis suportar tudo agora. Contudo, tendo bom ânimo, porque eu vos guiarei. Testifico que o nosso Pai Celestial vos ama e deseja que volte à sua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, ao refletir sobre o dever que o Presidente Nelson nos deu em chamar a Igreja pelo seu nome revelado, abri as Escrituras na passagem que o Salvador instruiu os nefitas a respeito do nome da Igreja. Ao ler as palavras do Salvador, fiquei impressionado com ele, como ele também disse ao povo que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo. E isto fez com que olhasse para mim mesmo e perguntasse: estou a tomar sobre mim o nome do Salvador como ele gostaria que eu fizesse? Hoje, quero compartilhar alguns dos sentimentos que recebi em resposta à minha pergunta. Primeiro, tomar sobre nós o nome de Cristo significa esforçar-nos fervorosamente para ver como Deus vê. E como é que Deus vê? Joseph Smith disse: embora uma parte da raça humana julgue e condene a outra sem misericórdia, o grande Pai do Universo contempla toda a sua família humana com cuidado, carinho e atenção paternos. Há poucos anos atrás, a minha irmã mais velha faleceu. Ela teve uma vida desafiadora, teve dificuldades em viver o Evangelho e nunca foi realmente ativa. O seu marido abandonou o casamento, deixando-a com 4 filhos pequenos para criar. Na noite do seu falecimento, num quarto, na presença dos seus filhos, dei-lhe uma bênção para que retornasse em paz ao lar. Naquele momento percebi que muitas vezes defini a minha vida da minha irmã em termos das suas provações e inatividade. Naquela noite, ao impor as mãos sobre a sua cabeça, recebi uma forte repreensão do Espírito. Fiquei inequivocamente ciente da sua bondade, permitindo que eu a visse como Deus a via, não como alguém que teve problemas com o Evangelho e na vida, mas alguém que teve de lidar com questões difíceis que eu não enfrentei. Via como uma mãe magnífica que, apesar de imensos obstáculos, criara 4 belos e incríveis filhos. Via como a amiga da nossa mãe, que reservou tempo para cuidar e fazer-lhe companhia depois da morte do nosso pai. Naquela última noite com a minha irmã, eu creio que Deus estava a perguntar-me: não percebes que todos ao teu redor são seres sagrados? Brigham Young ensinou: quero exortar aos santos que compreendam os homens e as mulheres como eles são e não como vós sois. Muito frequentemente se diz: tal pessoa cometeu um erro e não pode ser um santo. Ouvimos alguém dizer palavrões e mentir ou quebrar o dia do Senhor. Não julguem estas pessoas, pois não conhecem o desígnio do Senhor em relação a elas. Em vez disso, sejam pacientes com elas. Será que algum de vós consegue imaginar ao Salvador a deixar-vos e aos vossos fardos passar-lhes despercebidos? O Salvador olhou para o samaritano, a adúltera, para o publicano, o leproso, para o mentalmente enfermo e para o pecador com os mesmos olhos. Todos somos filhos do seu Pai e todos podemos ser redimidos. Consegue imaginá-lo voltar as costas a alguém com dúvidas acerca do seu lugar no reino de Deus ou de alguém aflito por qualquer razão? Eu não consigo. Aos olhos de Cristo, toda a alma tem infinito valor. Ninguém está preordenado a fracassar. A vida eterna é possível para todos. Com a repreensão do Espírito junto ao leito da minha irmã, aprendi uma grande lição. Ao vermos como Ele vê, a nossa vitória será dupla. a redenção daquele com quem integramos, interagimos, e a nossa própria redenção. Segundo, para tomar sobre nós o nome de Cristo, não devemos apenas ver como Deus vê, mas precisamos também saber fazer a sua obra e servir como Ele serviu. Vivemos os dois grandes mandamentos, submetemos à vontade de Deus, coligamos Israel e deixamos a nossa luz resplandecer diante dos homens. Recebemos e vivemos os convênios e ordenanças da sua Igreja restaurada. Ao fazermos isto, Deus investe-nos com poder para abençoarmos a nós próprios e às nossas famílias e a vida de outras pessoas. Perguntem a vós próprios, conheço alguém que na sua vida não precise dos poderes do céu? Deus fará maravilhas entre nós à medida que nos santificamos. Santificamos-nos ao purificar o nosso coração. Purificamos o coração à medida que dermos ouvidos a Ele, ao nos arrependermos dos nossos pecados e aos nos convertermos e ao amarmos como Ele amou. O Salvador perguntou-nos, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Aprendi recentemente sobre uma experiência na vida do Elder James E. Talmadge que me fez parar e refletir sobre como amo e sirvo as pessoas ao meu redor. Quando ele era um jovem professor, antes de se tornar apóstolo, no auge da mortífera epidemia de difteria, em 1892, o Elder Talmadge descobriu uma família de pessoas desconhecidas, não membros da igreja, que moravam perto dele e que tinham sido acometidos pela doença. Ninguém queria colocar-se em risco ao entrar na casa infectada. O Elder Talmadge, porém, dirigiu-se de imediato à casa deles. Encontrou 4 crianças, uma de 2 anos, meio morta no chão, uma de 5 anos e outra de 10 anos com muitas dores, e uma de 13 muito enfraquecida. Os pais estavam a sofrer com tristeza e fatiga. O Elder Talmadge vestiu tanto os vivos como as crianças mortas, varreu os aposentos, levou as roupas sujas para fora e queimou os farrapos sujos, infectados pela doença. Trabalhou o dia inteiro e voltou na manhã seguinte. A criança de 10 anos faleceu durante a noite. Ele pegou ao colo a de 5 anos e acalentou-a. Ela tossiu, expectoração ensanguentada sobre o seu rosto. E sobre as suas roupas. Ele escreveu, não conseguia largá-la e manteve-a no colo até que ela morreu nos seus braços. Ajudou a enterrar as 3 crianças e providenciou alimento e roupas limpas para a família enlutada. Ao voltar para casa, o irmão Talmadge deitou fora as suas roupas, tomou um banho numa solução de zinco, isolou-se em quarentena da sua família e sofreu um leve surto da doença. A vida de muitas pessoas ao nosso redor está em risco. Os santos tomam o nome do Salvador sobre si ao tornarem-se santos e a ministrar a todos, independentemente de onde estejam ou de qual seja a sua situação. Vidas são salvas quando fazemos isto. Por fim, creio que para tomar o seu nome sobre nós precisamos de confiar nele. Numa reunião de domingo na qual participei, uma moça perguntou algo do género. O meu namorado e eu terminamos o nosso namoro e ele decidiu sair da igreja. Ele diz-me que nunca se sentiu tão feliz como agora. Como é que isto é possível? O Salvador respondeu esta pergunta quando disse aos nefitas, todavia, se a sua vida não estiver edificada sobre o meu Evangelho, mas edificada sobre as obras dos homens ou sobre as obras do diabo, em verdade vos digo que terão alegria em suas obras por um tempo, porque logo chegará o fim. Simplesmente, não há alegria duradoura fora do Evangelho de Jesus Cristo. Naquela reunião, pensei nas inúmeras pessoas boas que conheço, que enfrentam grandes fardos e mandamentos que intimidam até a melhor entre elas. Eu perguntei a mim mesmo o que mais o Salvador lhes diria. Eu creio que ele perguntaria, confiam em mim? Para a mulher com o fluxo de sangue, ele disse, a tua fé te salvou, vai em paz. Uma das minhas escrituras favoritas é João 4:4, onde lemos, e era-lhe necessário passar por Samaria. Porque é que eu amo esta escritura? Porque não era necessário que Jesus passasse por Samaria. Os judeus da sua época desprezavam os samaritanos e viajavam por uma estrada que contornava Samaria, mas Jesus escolheu ir lá, a fim de declarar pela primeira vez diante de todas as pessoas que ele era o Messias prometido. Para esta mensagem, ele não só escolheu um grupo proscrito, mas também uma mulher. Não foi simplesmente uma mulher, mas uma mulher vivendo em pecado. Alguém considerado na época como a menor das menores. Eu creio que Jesus fez isto para que cada um de nós consiga sempre compreender que o seu amor é maior que os nossos temores. as nossas feridas, os nossos vícios, as nossas dúvidas, as nossas tentações, os nossos pecados, as nossas famílias desfeitas, a nossa depressão e ansiedades, a nossa doença crónica, pobreza, maus tratos ou desespero e a nossa solidão. Ele quer que todos saibam que não há nada nem ninguém que Ele seja incapaz de curar e de entregar alegria duradoura. A sua graça basta. Sozinho Ele desceu debaixo de todas as coisas. O poder da sua expiação, o poder de superar qualquer fardo na nossa vida. A mensagem da mulher junto ao poço é de que Ele conhece a situação da nossa vida e que podemos sempre andar com Ele, onde quer que estejamos. Para ela e para cada um de nós, Ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas terá uma fonte de água que salve para a vida eterna. Em qualquer das jornadas da vida, porque nos afastaríamos do único Salvador, de quem todo o poder para nos curar e salvar. Seja qual for o preço que tenhamos que pagar, vale a pena. Meus irmãos e irmãs, que seja a nossa decisão aumentar a nossa fé no Pai Celestial e no nosso Salvador Jesus Cristo. Das profundezas da minha alma, eu presto testemunho que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja do Salvador. Somos guiados pelo Cristo vivo, por intermédio de um profeta vivo. A minha oração é que tomemos fielmente sobre nós o nome de Jesus Cristo, vendo como Ele vê, servindo como Ele serviu e confiando que a sua graça basta para conduzir-nos ao nosso lar e a uma alegria eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Poucos meses depois de ter iniciado a sua missão, o nosso filho mais novo e o seu companheiro missionário estavam a terminar o seu estudo em conjunto, quando o nosso filho sentiu uma dor incómoda na cabeça. Sentiu-se muito estranho. A princípio, perdeu o controle do braço esquerdo, depois a sua língua ficou dormente. O lado esquerdo do seu rosto começou a descair. Ele tinha dificuldade em falar. Ele sabia que algo de mal se estava a passar. O que ele não sabia era que estava a ter um enorme acidente vascular cerebral em três áreas do seu cérebro. O medo começou a apoderar-se dele quando ficou parcialmente paralisado. A rapidez com que uma vítima de trombose recebe cuidados médicos tem grandes repercussões na extensão da sua recuperação. O seu fiel companheiro missionário agiu com precisão. Depois de ligar o 112, deu-lhe uma bênção. Milagrosamente, a ambulância estava a 5 minutos de distância. Depois do nosso filho ter sido levado de emergência para o hospital, o pessoal médico rapidamente se apercebeu da situação e decidiu administrar-lhe um medicamento que potencialmente podia reverter os efeitos paralisantes da trombose com o passar do tempo. No entanto, se o nosso filho não estivesse a ter um acidente vascular cerebral, o medicamento poderia ter consequências gravíssimas, tal como a hemorragia cerebral. O nosso filho teve que escolher. Ele escolheu aceitar a medicação. Embora a recuperação total exigisse mais operações e muitos meses, o nosso filho acabou por regressar a terminar a sua missão, depois dos efeitos da sua trombose terem sido substancialmente revertidos. O nosso Pai Celestial é todo-poderoso e omnisciente. Ele conhece as nossas lutas físicas. Ele está ciente das nossas dores físicas devido a doenças, enfermidades, envelhecimento, acidentes ou distúrbios do nascimento. Ele está ciente das lutas emocionais associadas à ansiedade, à solidão, à depressão ou a doenças mentais. Ele conhece individualmente todos os que sofrem injustiças ou já foram vítimas de abusos. Ele conhece as nossas fraquezas e as propensões e tentações com que nos debatemos. Na mortalidade, somos testados para ver se escolhemos o bem em vez do mal. Todos aqueles que guardam os seus mandamentos viverão com Ele e têm um estado de felicidade sem fim. Para nos ajudar no nosso progresso de nos tornarmos semelhantes a Ele, o Pai Celestial, concedeu todo o poder e conhecimento ao Seu Filho Jesus Cristo, o Mestre da Cura. Não há nenhuma doença física, emocional ou espiritual que Cristo não consiga curar. Durante o Ministério Mortal do Salvador, as Escrituras relatam diversos eventos milagrosos onde Jesus Cristo usou o seu poder divino para curar aqueles que sofriam fisicamente. O Evangelho de João narra a história de um certo homem que padecia de uma enfermidade debilitante há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O homem doente respondeu-lhe que não tinha ninguém para o ajudar quando mais precisava. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Reparem na justaposição do tempo que esse homem sofreu sozinho. 38 anos. e da rapidez com que a cura veio assim que o Salvador se envolveu. A cura foi imediata. Num outro exemplo, uma mulher com problema de fluxo de sangue há 12 anos, que havia passado toda a sua vida a consultar médicos, apareceu por trás dele e tocou-lhe na borda das suas vestes e de imediato o seu problema de sangue cessou. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem me apercebi de que saiu de mim poder. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se, declarou-lhe diante de todo o povo, como logo tinha sarado. Por meio do seu ministério, Cristo ensinou que ele tinha poder sobre o corpo físico. Não podemos controlar o momento em que ocorrerá a cura das nossas doenças físicas pelo poder de Cristo. A cura ocorre de acordo com a sua vontade e sabedoria. Nas Escrituras, alguns sofreram durante décadas, outros durante toda a sua vida mortal. As enfermidades da mortalidade podem refinar-nos e aprofundar a nossa confiança em Deus. Mas quando permitimos que Cristo se envolva, Ele acaba sempre por nos fortalecer espiritualmente para que tenhamos uma maior capacidade de suportar os nossos fardos. Em última instância, sabemos que todas as doenças físicas, más formações ou imperfeições, serão curadas na ressurreição. Esta é a dádiva que advém de toda a humanidade por meio da expiação de Jesus Cristo. Jesus Cristo pode curar mais do que apenas os nossos corpos físicos. Ele pode curar também os nossos espíritos. Nas Escrituras aprendemos que Cristo ajudou aqueles cujos espíritos estavam fracos, consertando-os. Ao ponderarmos nestas experiências, Jesus Cristo pode mudar os nossos corações, curar-nos dos efeitos de injustiças ou de situações de abuso que tenhamos de enfrentar, e fortalece a nossa capacidade de suportar perdas e mágoas, trazendo-nos paz para nos ajudar a suportar as provações da nossa vida. Cristo também pode curar-nos quando pecamos. Pecamos quando conscientemente violamos as leis de Deus. Quando pecamos, a nossa alma fica impura. Nenhuma coisa impura pode entrar na presença de Deus. Ser limpo do pecado é ser curado espiritualmente. Deus, o Pai, sabe que iremos pecar, mas Ele preparou um caminho para sermos redimidos. O Elder Lynn J. Robbins ensinou, o arrependimento não é o plano de backup de Deus, no caso de falharmos. O arrependimento é o seu plano, pois Ele sabe que assim será. Quando pecamos, temos a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Nós escolhemos o bem quando nos arrependemos depois de termos pecado. Por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício expiatório, podemos ser redimidos dos nossos pecados e trazidos de volta à presença de Deus, o Pai, se nos arrependermos. A cura espiritual não é unilateral. Requer o poder redentor do Salvador e o sincero arrependimento por parte do pecador. Os que escolhem não se arrepender estão a rejeitar a cura que Cristo oferece. Para estes, é como se a redenção nunca tivesse existido. Ao aconselhar-me com outros que procuram arrepender-se, fiquei admirado ao perceber que as pessoas que viviam em pecado tinham dificuldade em tomar decisões corretas. O Espírito Santo as havia deixado e elas frequentemente tinham muita dificuldade em fazer escolhas que se aproximassem de Deus. Elas batiam-se meses e até anos, envergonhadas ou assustadas com as consequências dos seus pecados. Muitas vezes achavam que nunca conseguiriam mudar ou ser perdoadas. Muitas vezes ouvias partilhar o seu medo de que os seus entes queridos soubessem o que tivessem feito, deixariam de as amar ou deixá-las iam. Quando elas seguiam esta linha de pensamento, resolviam simplesmente ficar caladas e adiar o seu arrependimento. Elas achavam incorretamente que era melhor não se arrependerem agora para que não prejudicassem mais aqueles que amavam. Na sua mente, era melhor sofrer depois desta vida do que passar pelo processo de arrependimento. Agora, irmãos e irmãs, nunca é uma boa ideia procrastinar o nosso arrependimento. O adversário frequentemente usa o medo para nos impedir de agir prontamente de acordo com a nossa fé em Jesus Cristo. Quando os entes queridos são confrontados com a verdade acerca de comportamentos pecaminosos, embora se sintam profundamente feridos, frequentemente têm o desejo sincero de ajudar o pecador arrependido a mudar e reconciliar-se com Deus. De facto, a cura espiritual é acelerada quando o pecador confessa e está rodeado por aqueles que o amam e o podem ajudar a abandonar os seus pecados. Por favor, lembrem-se de que Jesus Cristo é poderoso no modo como cura também as vítimas inocentes do pecado que se voltam para Ele. O Elder Boy K. Packer declarou, os nossos espíritos são prejudicados quando cometemos erros e cometemos pecados, Mas ao contrário do que acontece com os nossos corpos mortais, quando o processo de arrependimento termina, não ficam cicatrizes por causa da expiação de Jesus Cristo. A promessa diz: eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado e eu, o Senhor, deles não me lembro mais. Quando nos arrependemos de todo o coração, imediatamente terá efeito para nós o grande plano de redenção. O Salvador curar-nos-á. O companheiro missionário e o pessoal médico que ajudaram o nosso filho, afligido por uma trombose no campo missionário, agiram com prontidão. O nosso filho escolheu receber um medicamento para a reversão da trombose. Os efeitos paralisantes da sua trombose, que poderiam tê-lo acompanhado para o resto da sua vida mortal, foram revertidos. Da mesma forma, quanto mais rápido nos arrependermos e trouxermos a expiação de Jesus Cristo para a nossa vida, mais depressa começaremos a recuperar dos efeitos do pecado. O presidente Russell M. Nelson estendeu-nos este convite. Se saíram do caminho, convido-os, por favor, a voltar. Quaisquer que sejam as vossas preocupações, quaisquer que sejam os vossos desafios, há um lugar para vós na Igreja do Senhor. E serão abençoados todos vós e gerações que ainda nem sequer nasceram, pelas vossas ações do presente, de voltarem a trilhar o caminho do convênio. A nossa cura espiritual exige que nos submetemos às condições definidas pelo nosso Salvador. Não devemos adiar, devemos agir hoje mesmo. Ajam agora mesmo para que a paralisia espiritual não impeça o progresso eterno. Se durante o meu discurso sentiram a necessidade de pedir perdão a alguém que tenham ofendido, convido-os a agir. Digam-lhe o que fizeram, peçam o seu perdão. Se cometeram um pecado que afeta a vossa dignidade de entrar no templo, convido-os a aconselharem-se com o vosso bispo hoje mesmo. Não adiem. Meus irmãos e irmãs, Deus é o nosso amoroso Pai Celestial. Ele concedeu todo o poder e conhecimento ao seu Filho amado, Jesus Cristo. Por causa dele, toda a humanidade um dia será curada para sempre de todas as doenças físicas. Por causa da expiação de Jesus Cristo, se escolhermos arrepender-nos e entregar todo o nosso coração ao Salvador, Ele curar-nos-á espiritualmente. Essa cura pode começar agora mesmo. A escolha está nas nossas mãos. Queremos ficar sãos? Testifico que Jesus Cristo pagou o preço para que possamos ficar sãos, mas devemos escolher tomar o medicamento que Ele nos oferece. Tomem-no hoje mesmo. Não adiem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A congregação vai agora juntar-se ao coro. Depois do hino, ouviremos o Elder G. Renland, do Quórum dos Doze Apóstolos, seguido do Elder Jack and Gerard, dos 70. Logo depois, ouviremos o Elder Gary Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos.
This is the 188th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Esta é a 188ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
A personagem de ficção, Mary Poppins, é uma típica ama inglesa, que por acaso tem habilidades mágicas. Ela voa com o vento para ajudar a problemática família Banks, que mora no número 17 da rua Sherry Tree Lane, em Edward, em Londres. Ela fica encarregue de cuidar das crianças Jane e Michael. De modo firme, mas gentil, ela começa a ensinar as lições valiosas com um toque de magia. Jane e Michael progridem consideravelmente. No entanto, Mary diz que está na hora de partir. Na produção teatral, um amigo de Mary, Bert, que era limpador de chimanés, tenta dissuadi-la da ideia de ir embora. Ela argumenta: mas eles são bons meninos, Mary. Ela replica: estaria eu preocupada com eles se não fossem bons? Mas não consigo ajudá-los se eles não me deixarem, e não há nada mais difícil do que ensinar uma criança que já sabe tudo. Bert pergunta: e então? Mary responde: então eles têm de fazer o resto do caminho por si mesmos. Irmãos e irmãs, tal como Jane e Michael Banks, somos bons meninos que merecem atenção. O nosso Pai Celestial deseja ajudar-nos e abençoar-nos, mas nós nem sempre o permitimos. Por vezes, até agimos como se já soubéssemos tudo. E também precisamos de fazer o resto do caminho por nós mesmos. Por esse motivo, estamos na Terra, vimos de um lar pré-mortal celestial. O nosso resto do caminho requer que façamos escolhas. O objetivo do Pai Celestial ao ensinar-nos não é o de fazer com que seus filhos façam o que é certo, mas sim o de ajudar os seus filhos a escolher fazer o que é certo e, em última instância, a tornar-se semelhantes a Ele. Se Ele simplesmente quisesse que fôssemos obedientes, utilizaria recompensas e punições com efeito imediato para influenciar o nosso comportamento. Deus, no entanto, não está interessado em que os seus filhos sejam apenas animais domesticados que não vão morder chinelos para na sala de estar celestial. Não, Deus deseja que os seus filhos cresçam e se juntem a Ele no negócio da família. Deus estabeleceu um plano pelo qual podemos tornar-nos herdeiros no seu reino, um caminho de convênio que nos leva a ser semelhantes a Ele, a ter o tipo de vida que Ele tem e a viver para sempre em famílias na sua presença. A escolha pessoal foi e é uma parte crucial deste plano, sobre o qual aprendemos na nossa existência pré-mortal. Aceitamos o plano e escolhemos vir à Terra. Para garantir que exerceríamos fé e que aprenderíamos a usar o nosso arbítrio de modo adequado, um véu de esquecimento foi colocado na nossa mente para que não nos lembrássemos do plano de Deus. Sem o véu, os propósitos de Deus não seriam alcançados, pois não conseguiríamos progredir e tornar-nos nos herdeiros fiéis que Ele deseja que sejamos. O profeta Lehi disse: o Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo, e o homem não poderia agir por si mesmo a menos que fosse atraído por um ou por outro. No fundo, uma opção é representada por Jesus Cristo, o primogênito do Pai. A outra opção é representada por Satanás, Lúcifer, que deseja destruir o arbítrio e usurpar o poder. Em Jesus Cristo temos um advogado para com o Pai. Depois de realizar o seu sacrifício expiatório, Jesus subiu aos céus para reclamar do Pai os direitos de misericórdia que tem sobre os filhos dos homens. E tendo reclamado os direitos de misericórdia, Ele advoga a causa dos filhos dos homens. A defesa de Cristo é, pelo menos em parte, lembrar-nos que Ele não pagou pelos nossos pecados e que ninguém está excluído do alcance da misericórdia de Deus. O Pai Celestial está contente pelos nossos sucessos. É, em parte, lembrar-nos que Ele pagou pelos nossos pecados e que ninguém está excluído do alcance da misericórdia de Deus. Para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que se arrependem, que são batizados e preservam até ao fim, um processo que leva à reconciliação, o Salvador perdoa, cura e defende. Ele é o nosso adjutor, consolador, intercessor, atestando e endossando a nossa reconciliação com Deus. Em contrapartida, Lúcifer é o acusador ou promotor. João, o revelador, descreveu a última derrota de Lúcifer. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porquê? Porque já o acusador de nossos irmãos foi expulso, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Lúcifer é este acusador. Ele pronunciou-se contra nós na existência pré-mortal e continua a acusar-nos nesta vida. Ele procura destruir-nos. Ele deseja que sintamos uma angústia sem fim. É Ele que nos diz que não somos aceitáveis, que nos diz que não somos suficientemente bons, que nos diz que não há forma de reparar um erro. Ele é o grande agressor, aquele que nos escorraça quando estamos desprotegidos. Se Lúcifer estivesse a ensinar uma criança a andar e ela cambaleasse, ele gritaria com ela, castigá-la-ia e diria-lhe que deixasse de tentar. A forma de agir de Lúcifer traz desânimo e desespero, eventualmente e sempre. O pai das mentiras é o maior disseminador de falsidades e ele procurará tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Se Cristo estivesse a ensinar uma criança a andar, ela ajudá-la-ia a levantar-se e incentivá-la-ia a dar os passos seguintes. Cristo é o adjutor e o consolador. A sua forma de agir traz alegria e esperança, eventualmente e sempre. O plano de Deus contém instruções para nós, mencionadas nas Escrituras como mandamentos. Esses mandamentos não são um conjunto de regras caprichosas ou arbitrárias impostas apenas para nos treinar a ser obedientes. Eles estão ligados ao nosso desenvolvimento de atributos divinos, ao nosso regresso do Pai Celestial e ao recebimento de alegria duradoura. A obediência aos seus mandamentos não é feita cegamente. Escolhemos conscientemente Deus e o seu caminho de volta ao lar. O padrão que nos foi dado é o mesmo que foi dado a Adão e a Eva. Depois de ter-lhes revelado o plano de redenção, Deus lhes deu os mandamentos. Apesar que Deus deseja que estejamos no caminho do convênio, Ele dá-nos a honra de escolher. De fato, Deus deseja, espera e orienta cada um de seus filhos a escolher por si mesmo. Ele não nos vai obrigar a nada. Por meio do dom do arbítrio, Deus permite que os seus filhos ajam por si mesmos e não sejam apenas alvos de ação exterior. O arbítrio permite-nos escolher ou não seguir o caminho. Ele permite-nos sair ou não do caminho. Assim como não podemos ser obrigados a obedecer, também não podemos ser obrigados a desobedecer. Ninguém pode, sem a nossa colaboração, tirar-nos caminho. Não confundam, no entanto, com aqueles que veem o seu arbítrio ser violado. Eles não se extraviaram do caminho, eles são vítimas. Eles recebem compreensão, o amor e compaixão de Deus. Mas Deus sabe que, quando saímos do caminho, iremos perder as bênçãos futuras. Na Escritura, deixar o caminho representa o pecado. E a consequente perda da felicidade e das bênçãos é designada de punição. Neste sentido, Deus não está a punir-nos. A punição é uma consequência das nossas escolhas e não das dele. Quando descobrimos que estamos fora do caminho, podemos continuar fora dele. Ou, em virtude da expiação de Jesus Cristo, podemos escolher mudar de direção e voltar ao caminho. Nas Escrituras, o processo de decidir mudar e regressar ao caminho representa o arrependimento. Não passar pelo arrependimento significa escolher desqualificar-nos para as bênçãos de Deus. Deseja conceder-nos. Se não estivermos dispostos a usufruir daquilo que poderíamos ter recebido, regressaremos ao nosso próprio lugar para usufruir daquilo que estivermos dispostos a usufruir. A escolha é nossa e não de Deus. Não importa o tempo que estejamos fora do caminho, nem o quão afastados estivermos, no momento em que decidimos mudar, Deus ajuda-nos a voltar. Na perspectiva de Deus, por meio do arrependimento sincero e da perseverança com firmeza em Cristo, uma vez de volta ao caminho, é como se nunca tivéssemos desviado dele. O Salvador paga pelos nossos pecados e liberta-nos da perda iminente da felicidade e das bênçãos. Isto é retratado nas Escrituras como o perdão. Após o batismo, todos os membros têm deslizes. E alguns de nós até se despistam e saem do caminho. Deste modo, exercer fé em Jesus Cristo, arrepender-se, receber a sua ajuda e ser perdoado, não são eventos isolados, mas processos que duram toda a vida. Processos que são repetitivos e frequentes. É assim que perseveramos até ao fim. Devemos escolher a quem serviremos. A magnitude da nossa felicidade eterna depende de escolhermos o Deus vivo e nos juntarmos a Ele na sua obra. Ao nos esforçarmos por fazer o resto do caminho, por nós mesmos, exercitamos o uso correto do nosso arbítrio. Como disseram duas ex-presidentes gerais do Sociedade de Socorro, não devemos ser bebés que precisam sempre de atenção e correção. Não, Deus deseja que sejamos adultos maduros e que nos governemos a nós mesmos. Escolher e seguir o plano do Pai é a única forma de que nos tornamos herdeiros do Seu reino. Não só assim é que Ele pode confiar que nem sequer lhe pediremos o que for contrário à Sua vontade. No entanto, devemos lembrar-nos de que não há nada mais difícil do que ensinar uma criança que já sabe tudo. Assim, devemos estar dispostos a ser ensinados à maneira do Senhor, pelo Senhor e pelos Seus servos. Podemos confiar que somos filhos amados do nosso Pai Celestial e que merecemos que se preocupem connosco e nos assegurem que fazer as coisas por nós mesmos não significará nunca que estaremos sós. Como as palavras do Livro de Mórmon, Jacó diz: animai-vos, portanto, e lembrai-vos de que sois livres para escolher, para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Portanto, reconciliai-vos, meus amados irmãos, com a vontade de Deus e não com a vontade do diabo. Lembrai-vos, depois de vos reconciliardes com Deus, que é somente na graça e pela graça de Deus que sois salvos. Portanto, escolham fé em Cristo. Escolham arrependimento. Escolham ser batizados e receber o Espírito Santo. Escolham preparar-se conscientemente para tomar o sacramento dignamente. Escolham fazer convênios no templo e escolham servir ao Deus vivo e aos seus filhos. As nossas escolhas determinam quem somos e quem nos tornaremos. Termino com o alento da bênção de Jacó. Possa Deus, portanto, levantar-vos da morte eterna pelo poder da expiação, a fim de que sejais recebidos no eterno reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Alguns anos, enquanto me preparava para uma viagem de negócios, comecei a sentir uma dor no peito. Um pouco preocupada, a minha esposa decidiu acompanhar-me. Na primeira parte do nosso voo, a dor intensificou-se ao ponto de sentir dificuldades respiratórias. Quando pousámos, deixámos o aeroporto e fomos ao hospital local, onde, depois de vários testes, o médico que nos atendeu declarou que estávamos seguros para continuar a nossa viagem. Voltámos ao aeroporto e embarcámos num voo até ao nosso destino final. Quando estávamos a aterrar, o piloto falou pelo sistema de comunicação e solicitou que me identificasse. A hospedeira aproximou-se e explicou que acabara de receber um telefonema de emergência e comunicou-me que uma ambulância estava à minha espera no aeroporto para nos levar ao hospital. Entramos na ambulância e fomos levados rapidamente às urgências locais. Lá fomos atendidos por dois médicos ansiosos, que explicaram que o diagnóstico que tinha recebido estava errado. E, na verdade, que eu tinha tido uma grave embolia pulmonar, ou um coágulo de sangue no pulmão, o que exigia atenção imediata. Os médicos informaram-me que muitos pacientes não sobrevivem a estas situações. Sabendo que estávamos longe de casa e sem a certeza de estar preparados para estes eventos que poderiam mudar a nossa vida, o médico aconselhou para que, se houvesse algo na nossa vida sobre o qual precisaríamos de refletir, aquele era o momento. Eu lembro-me bem de como quase instantaneamente, naquele momento de ansiedade, toda a minha vida, da perspectiva de vida, mudou. O que parecia ser tão importante alguns momentos antes, agora não tinha tanta importância. A minha mente distanciou-se dos confortos e cuidados desta vida e voltou-se para uma perspectiva eterna. Pensamentos sobre família, filhos, a minha esposa e, por fim, uma avaliação da minha própria vida. Como nós estávamos como família e individualmente? Estaríamos a viver as nossas vidas em harmonia com os convênios que fizéramos e com as expectativas do Senhor? Ou teríamos, talvez sem intenção, permitido que as solicitações do mundo nos distraíssem das coisas mais importantes? Eu convido-os a refletir sobre a importante lição que aprendi nesta experiência. A desligar das coisas do mundo e a avaliar a vossa vida. Ou, nas palavras do médico, se há algo na nossa vida sobre a qual precisamos de refletir, agora é o momento. Vivemos num mundo sobrecarregado de informação, dominado por crescentes distrações que criam obstáculos cada vez maiores, impedindo-nos de desligarmos da agitação desta vida e nos concentrarmos nas coisas de valor eterno. A nossa vida diária é bombardeada com notícias chamativas que chegam a nós através de tecnologias que mudam rapidamente. A menos que reservemos tempo para refletir, podemos não perceber o impacto deste ambiente tão agitado na nossa vida diária e nas escolhas que fazemos. A nossa vida pode ser consumida com explosões de informações embaladas em memes, vídeos e notícias ofuscantes. Embora sejam interessantes e nos entretenham, a maioria destas coisas tem pouco ou nada a ver com o nosso progresso eterno e, mesmo assim, moldam o modo como vemos a nossa experiência imortal. Estas distrações mundanas podem ser comparadas àquelas do sonho de lei, ao seguirmos pelo caminho do convênio, agarrados firmemente à barra de ferro. Ouvimos e vemos pessoas com atitude de escárnio que apontam o dedo do grande e espacioso edifício. Podemos não fazê-lo de uma forma consciente ou intencional, mas por vezes paramos e mudamos o nosso olhar para ver toda aquela agitação. Alguns de nós podemos até largar a barra de ferro e aproximar-se para ver melhor. Outros podem perder-se completamente por causa dos que deles zombam. O Salvador alertou-nos: acautelai-vos. Não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue com os cuidados desta vida. Revelações modernas relembram-nos que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eles não são escolhidos porque o seu coração está fixo nas coisas deste mundo e aspiram às honras dos homens. Avaliar a nossa vida dá-nos uma oportunidade de nos desligarmos do mundo, refletir onde estamos no caminho de convênio e, se necessário, fazer ajustes para assegurar que vamos manter-nos firmemente agarrados à barra de ferro com o olhar voltado para a frente. Recentemente, num devocional mundial para jovens, o presidente Russell M. Nelson convidou jovens a se desligarem do mundo e a se afastarem dos meios de comunicação social por meio de um jejum de 7 dias. E ontem à noite pediu também às irmãs, como parte da Conferência das Mulheres. Então pediu-lhes que notassem quaisquer diferenças em como se sentem, o que pensam, ou até como pensam. Depois convidou-os a fazer uma profunda avaliação da sua vida com o Senhor,
a garantirem que os seus pés estão firmemente plantados no caminho do convênio. Ele incentivou-os para que identificassem aspectos das suas vidas que precisassem mudar. Hoje é a altura ideal para mudar. Ao avaliar os aspectos da nossa vida que necessitam ser mudados, podemos fazer a nós mesmos uma pergunta prática. Como é que nos elevaremos acima das distrações deste mundo e permanecer centrados na visão da eternidade diante de nós? Num discurso da conferência de 2007, intitulado Muito, Muito Bom, Bom, Muito Bom, Excelente, o presidente Dallin H. Oaks ensinou como priorizar as escolhas de entre as muitas demandas mundanas contraditórias. Ele aconselhou, e eu cito, temos de renunciar a algumas coisas boas em prol de outras muito boas ou excelentes, pois elas desenvolvem a fé no Senhor Jesus Cristo e fortalecem a família. Fim de citação. Permitam-me sugerir que as melhores coisas desta vida estão centradas em Jesus Cristo e na compreensão das verdades eternas de quem Ele é, de quem somos nós no relacionamento com Ele. Ao procurar conhecer o Salvador, não devemos ignorar a verdade fundamental de quem somos e por que estamos aqui. Amulek lembrou-nos que esta vida é o tempo para nos prepararmos para o encontro com Deus, tempo que nos é dado a fim de nos prepararmos para a eternidade. Como o bem conhecido axioma nos relembra, não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Entender a nossa origem divina é essencial para que o nosso progresso eterno e pode nos libertar das distrações desta vida. O Salvador ensinou, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O presidente Joseph F. Smith proclamou, e eu cito, a maior realização que a humanidade pode alcançar neste mundo é conhecer a verdade divina de um modo tão completo e perfeito que o exemplo ou o comportamento de nenhuma criatura viva do mundo possa desviá-la do conhecimento que adquiriu. Fim de citação. No mundo de hoje, o debate sobre a verdade atingiu um tom febril, com todos os lados reivindicando a verdade como se fosse um conceito relativo, aberto à interpretação individual. O jovem Joseph Smith percebeu que tão grandes eram a confusão e a contenda na vida dele que era impossível chegar a qualquer conclusão definitiva acerca de quem estava certo e de quem estava errado. Foi por meio desta guerra de palavras e divergências de opiniões que ele buscou orientação divina, procurando a verdade. Na conferência de abril, o presidente Nelson ensinou, cito, se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos de aprender a receber a revelação. Fim de citação. Devemos aprender a confiar no Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Enquanto este mundo se move rapidamente para realidades alternativas, devemos-nos lembrar das palavras de Jacó, de que o Espírito fala a verdade e não mente. Portanto, fala de coisas como realmente são e de coisas como realmente serão. Assim, estas coisas nos são manifestadas claramente para a salvação da nossa alma. Ao nos desligarmos do mundo e avaliarmos a nossa vida, agora é o momento de refletir sobre as mudanças que necessitamos de fazer. Podemos ter grande esperança em saber que o nosso exemplo, Jesus Cristo, nos mostrou qual o caminho a seguir. Antes da sua morte e ressurreição, enquanto trabalhava para ajudar aqueles que o cercavam e compreender o seu papel divino, lembrou-os para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Dele eu presto testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Recentemente, em conversa com um amigo, ele disse-me que, quando era um jovem membro recém-batizado na igreja, de repente começou, de certa forma, a sentir que já não se enquadrava na sua ala. Os missionários que o ensinaram tinham sido transferidos e ele sentia-se um pouco à margem. Sem amigos na ala, ele voltou-se a encontrar com os seus antigos amigos e com eles começou a envolver-se em atividades que o impediam de participar na igreja, de tal forma que ele começou a afastar-se do rebanho. Com lágrimas nos olhos, ele descreveu a profunda gratidão que sentiu quando um membro da ala lhe estendeu uma mão ministradora e o convidou a voltar de uma forma calorosa e acolhedora. Em poucos meses, ele já estava de regresso à segurança do rebanho, a fortalecer outros bem como a si mesmo. Não se sentem gratos por este pastor do Brasil que foi atrás deste rapaz? O Elder Carlos A. Godoy, que hoje se senta atrás de mim como um dos membros da presidência dos 70. É impressionante como esforços tão pequenos podem ter consequências eternas. Esta verdade é a essência do trabalho de ministração da Igreja. O Pai Celestial pode fazer com que os nossos esforços, simples e diários, se transformem em algo milagroso. Ainda só passaram 6 meses desde que o presidente Russell M. Nelson anunciou que o Senhor fez importantes ajustes na forma como cuidamos uns dos outros, explicando que vamos implementar uma nova e mais sagrada abordagem para cuidar e ministrar ao próximo. Vamos referir-nos a esses esforços simplesmente como ministrar como Salvador. O presidente Nelson também explicou a principal característica da Igreja verdadeira e viva do Senhor será sempre o esforço organizado e orientado a ministrar individualmente aos filhos de Deus e às suas famílias. Como esta é a sua Igreja, nós, como seus servos, ministraremos individualmente como ele fez. Ministraremos em seu nome, com o seu poder e a sua autoridade e com a sua eterna bondade. Desde este anúncio, o vosso trabalho tem sido incrível. Temos recebido relatos do enorme sucesso da implementação destas mudanças em quase todas as estacas do mundo, conforme a orientação do nosso profeta vivo. Por exemplo, irmãos e irmãs ministradores foram designados a famílias duplas, incluindo os rapazes e moças, foram organizados e as entrevistas sobre a ministração estão a ser realizadas. Não creio que seja uma coincidência que 6 meses antes do anúncio revelatório de ontem sobre um novo equilíbrio entre a instrução do Evangelho no lar e na Igreja, um anúncio revelatório sobre o ministério tenha sido recebido. A partir de janeiro, ao passarmos menos de uma hora de duração na Igreja, tudo o que aprendemos na ministração vai ajudar-nos a equilibrar aquele vazio num lar mais santificado, centrado nas experiências do dia do Senhor, com a família e entes queridos. Com estas estruturas organizacionais estabelecidas, podemos perguntar: como é que sabemos se estamos a ministrar à maneira do Senhor? Estamos mesmo a ajudar o bom pastor da forma que ele espera? Numa recente conversa com o presidente Henry B. Eyring, ele elogiou os santos por se adaptarem a estas importantes mudanças, mas também expressou a sua sincera esperança de que os membros reconheçam que ministrar é mais do que simplesmente ser gentil. Isto não quer dizer que ser gentil seja de pouca importância, mas aqueles que compreendem o verdadeiro espírito da ministração percebem que esta vai muito além de simplesmente ser gentil. Quando realizada à maneira do Senhor, a ministração pode ser uma influência de longo alcance para o bem, que repercute por toda a eternidade, tal como aconteceu com o Elder Godoy. O Salvador mostrou pelo seu exemplo o que significa ministrar quando serviu simplesmente por amor. Ele ensinou, consolou, abençoou as pessoas ao seu redor e orou por elas, convidando-os a segui-lo. Ao ministrar como o Salvador, de uma forma mais elevada e sagrada, os membros da Igreja procuram, em espírito de oração, servir como ele serviu, ao zelar sempre pela Igreja e ao estar com os membros e ao fortalecê-los, ao visitar as suas casas e ao ajudar todos a se tornarem-se verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Continuando o tema abordado pela irmã Corden, um pastor verdadeiro ama as suas ovelhas, conhece-as pelo nome e interessa-se pessoalmente por elas. Um amigo meu de longa data viveu toda a sua vida numa quinta, com a tarefa árdua de criar gado e ovelhas nas íngremes montanhas rochosas. Certa vez ele partilhou comigo os desafios e perigos associados à criação de ovelhas. Ele descreveu que no início da primavera, quando a neve das extensas encostas montanhosas já tinha praticamente derretido, ele levava o rebanho da família com cerca de 2.000 ovelhas para passar o verão nas montanhas. Lá, ele cuidava das ovelhas até ao final do outono, à altura em que as levava para um campo de pastagens no deserto para passarem o inverno. Ele descreveu como era difícil cuidar de um grande rebanho de ovelhas, como exigia ter de levantar-se muito cedo e deitar-se muito tarde, ter de acordar muito antes do nascer do sol e terminar o dia muito depois do anoitecer. Seria impossível fazê-lo sozinho. Ele tinha outras pessoas a ajudá-lo a cuidar do rebanho, inclusive pessoas experientes que eram auxiliados por outros mais jovens que beneficiavam da sabedoria dos seus companheiros. Ele também contava com dois velhos cavalos, dois potros que estavam a ser treinados, dois velhos cães-pastores e dois ou três filhotes de cães-pastores. Durante o verão, o meu amigo e as suas ovelhas depararam-se com ventos, tempestades, doenças, ferimentos, com a seca e com praticamente todas as dificuldades que se pode imaginar. Houve até anos em que tiveram de transportar água o verão inteiro para manter as ovelhas vivas. Então, todos os anos, no final do outono, com a ameaça do inverno e as ovelhas a serem retiradas das montanhas e contadas, havia sempre mais de 200 perdidas. O rebanho de 2.000 ovelhas que tinha sido levado para as montanhas no início da primavera ficava reduzido a menos de 1.800. A maioria das ovelhas perdidas não se tinham perdido devido a doenças ou morte natural, mas sim devido a predadores, como os pumas e os coiotes. Esses predadores normalmente encontravam as ovelhas mais jovens que se haviam extraviado da segurança do rebanho, afastando-se elas mesmas da proteção do seu pastor. Conseguem considerar por uns instantes o que eu acabei de descrever num contexto espiritual? Quem é o pastor? Quem é o rebanho? Quem são aqueles que ajudam o pastor? O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e dou a minha vida pelas ovelhas. O profeta Nefi também ensinou que Jesus alimentará as suas ovelhas e nele serão apascentadas. Encontro paz duradoura ao saber que o Senhor é o meu pastor, que Ele conhece cada um de nós e que estamos sob os seus cuidados. Quando nos depararmos com ventos, tempestades, doenças, ferimentos e com a seca, o Senhor, o nosso pastor, ministrará-nos-á, Ele restaurará a nossa alma. Da mesma forma que o meu amigo cuidava das suas ovelhas com o auxílio de fazendeiros jovens e de outros mais velhos, de cavalos e de cães-pastores, o Senhor também nos pede ajuda no árduo trabalho de cuidar das ovelhas do seu rebanho. Sendo filhos de um Pai Celestial amoroso e sendo ovelhas do seu rebanho, desfrutamos da bênção de sermos ministrados individualmente por Jesus Cristo. Simultaneamente, temos a responsabilidade de, como pastores, ministrar em auxílio das outras pessoas ao nosso redor. Damos ouvidos às palavras do Senhor. Servir-me-ás e irás em meu nome e reunirás minhas ovelhas. Quem é o pastor? Todos os homens, mulheres e crianças no reino de Deus são pastores. Não é necessário ter um chamado. Desde o momento em que saímos das águas do batismo, somos comissionados para este trabalho. Estendemos a mão a outras pessoas com amor, pois isso é o que o nosso Salvador ordenou que fizéssemos. Alma enfatizou: pois qual é o pastor que, tendo muitas ovelhas, não zela por elas para que os lobos não entrem e devorem-lhes o rebanho? Não o porá por fora? Sempre que o nosso próximo estiver a passar por dificuldades temporais ou espirituais, corremos ao seu auxílio. Carregamos os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Choramos com os que choram. Consolamos os que necessitam de consolo. O Senhor carinhosamente espera isso de nós. E virá o dia em que Ele nos considerará responsáveis pelo cuidado que tivermos ao ministrar o seu rebanho. O meu amigo pastor partilhou de um outro elemento muito importante no cuidado que se deve ter com as ovelhas no campo. Ele descreveu que as ovelhas perdidas ficavam muito vulneráveis ao perigo dos predadores. Na realidade, cerca de 15% do tempo dele e dos seus ajudantes era dedicado a encontrar as ovelhas perdidas. Quanto mais depressa encontrassem as ovelhas perdidas antes que estas se extraviassem demasiado do rebanho, menos provável era que fossem feridas. Recuperar as ovelhas perdidas exigia muita paciência e disciplina. Alguns anos atrás, encontrei um artigo no jornal local tão interessante que o guardei. O cabeçalho da primeira página dizia: cão determinado não abandona as ovelhas perdidas. Este artigo descreve um pequeno grupo de ovelhas que pertencia a uma quinta não muito distante da propriedade do meu amigo e que, de alguma forma, foram deixadas para trás no seu campo de pastagens de verão. Dois ou três meses depois, elas ficaram acorraladas pela neve nas montanhas. Quando estas ovelhas foram deixadas para trás, o cão pastor permaneceu com elas, pois era o seu dever cuidar delas e protegê-las. Mas ele não deixou de as guardar. Ali estava ele, a rodear as ovelhas perdidas meses a fio, no frio e na neve, protegendo-as dos coiotes, dos pumas e de quaisquer outros predadores que lhes quisessem fazer algum mal. Ele ficou ali até ser capaz de levar aquelas ovelhas de volta à segurança do pastor e do rebanho. A imagem presente na primeira página deste artigo permite-nos ver o caráter no olhar e o comportamento deste cão pastor. No Novo Testamento encontramos uma parábola e instruções do Salvador que nos fornecem mais informações a respeito da nossa responsabilidade como pastores, como irmãos e irmãs ministradores de ovelhas perdidas. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros cheio de júbilo, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já os achei a minha ovelha perdida. Quando resumimos a lição ensinada nesta parábola, encontramos este valioso conselho: primeiro, devemos identificar as ovelhas perdidas. Segundo, devemos procurá-las até que as encontremos. Terceiro, quando as encontrarmos, talvez seja preciso carregá-las aos nossos ombros e trazê-las de volta para casa. Por fim, devemos rodeá-las de amigos assim que regressem. Irmãos e irmãs, os nossos maiores desafios e as nossas maiores recompensas podem surgir quando ministrarmos as ovelhas perdidas. Os membros da Igreja no Livro de Mormon zelavam pelo seu povo e edificavam-no com coisas pertinentes à retidão. Podemos seguir o seu exemplo à medida que nos lembrarmos que ministrar significa ser guiado pelo Espírito, ser flexível e personalizar de acordo com as necessidades de cada membro. Também é essencial que procuremos ajudar as pessoas e as famílias a preparar-se para a sua próxima ordenança, a guardar os seus convênios e a tornarem-se autossuficientes. Todas as almas são preciosas para o nosso Pai Celestial. O seu convite pessoal para ministrar é de extremo valor e importância para ele, pois esta é a sua obra e a sua glória. É literalmente o trabalho da eternidade. Cada um dos seus filhos tem um potencial imensurável aos seus olhos. Ele ama-nos com um amor que nem sequer podemos começar a compreender. Tal como o dedicado cão pastor, o Senhor permanecerá na montanha para nos proteger do vento, das tempestades, da neve e de muitas outras coisas. O presidente Russell M. Nelson ensinou-nos na última conferência: a nossa mensagem ao mundo, e eu poderia acrescentar ao rebanho a quem ministramos, é simples e sincera. Convidamos todos os filhos de Deus em ambos os lados do véu a chegarem-se ao seu Salvador, a receber as bênçãos do templo sagrado, a desfrutar da alegria duradoura e a qualificarem-se para a vida eterna. Que a nossa visão esteja à altura desta visão profética para que sejamos capazes de pastorear almas em relação à direção do templo e, em última instância, até ao Salvador Jesus Cristo. Ele não espera que realizemos milagres. Ele simplesmente pede que levemos os nossos irmãos e as nossas irmãs, pois ele tem o poder de redimir as almas. Ao fazê-lo, podemos e iremos garantir esta promessa. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Disto justifico e de Jesus Cristo, como nosso Salvador e Redentor, em nome de Jesus Cristo. Amém. No término desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para a sua preparação. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram a música inspiradora. O último orador desta sessão será o nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando o hino Our Prayer to Thee, nossa oração a ti. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Michael John Ute, dos 70, e a conferência entrará em recesso pelos próximos 6 meses.
Esta foi uma conferência inspiradora e histórica. Olhamos para o futuro com entusiasmo. Fomos motivados a fazer melhor e a ser melhores. As mensagens maravilhosas oferecidas deste púlpito pelas nossas autoridades gerais e oficiais gerais e a música foram sublimes. Apelo-vos que estudem estas mensagens. Comecem esta semana. Elas expressam a mente e a vontade do Senhor para o seu povo hoje em dia. O novo currículo integrado, centrado no lar e apoiado pela Igreja, tem o potencial de liberar o poder das famílias à medida que cada família o seguir conscienciosa e cuidadosamente para transformar o seu lar num santuário de fé. Eu prometo-vos que ao trabalharem diligentemente para reorganizar o vosso lar num centro de ensino do Evangelho, com o passar do tempo, os vossos dias do Senhor serão verdadeiramente um deleite. Os vossos filhos ficarão entusiasmados em aprender e viver os ensinamentos do Salvador e a influência do adversário na vossa vida e no vosso lar diminuirá. As mudanças na vossa família serão dramáticas e sustentáveis. Durante esta conferência, fortalecemos a nossa determinação de realizar o esforço essencial para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, sempre que nos referimos à sua Igreja. Prometo-vos que a vossa atenção rigorosa ao uso do nome correto da Igreja do Salvador e dos seus membros levará a uma fé maior e a um acesso maior a poder espiritual para os membros da sua Igreja. Agora, voltemos ao tópico dos templos. Sabemos que o nosso tempo passado no templo é crucial para a nossa salvação e exaltação, e, portanto, para as nossas famílias. Depois de recebermos as nossas próprias ordenanças do templo e fazermos convênios sagrados com Deus, cada um de nós necessita do contínuo fortalecimento espiritual e de formação que só é possível obter na casa do Senhor. E os nossos ancestrais precisam de nós como seus procuradores. Considerem a grande misericórdia e justiça de Deus, que antes da fundação do mundo proveu uma maneira de dar as bênçãos do templo àqueles que morreram sem o conhecimento do Evangelho. Estes rituais sagrados do templo são antigos. Para mim, esta antiguidade é emocionante e é uma evidência da sua autenticidade. Meus queridos irmãos e irmãs, os ataques do adversário estão a aumentar exponencialmente em intensidade e diversidade. A nossa necessidade de ir ao templo regularmente nunca foi tão grande. Rogo-vos que avaliem em espírito de oração como estão a usar o vosso tempo. Invistam tempo no vosso futuro e no da vossa família. Se tiverem um acesso razoável a um templo, aconselho-vos a encontrar uma forma de marcar regularmente uma reunião com o Senhor, estar na sua santa casa e depois manter esse compromisso com exatidão e alegria. Eu prometo-vos que o Senhor trará milagres que Ele sabe que precisam à medida que fizerem sacrifícios para servir e adorar nos seus templos. Atualmente temos 159 templos dedicados. O cuidado e manutenção destes templos é muito importante para nós. Com a passagem do tempo, os templos precisam de renovação. Para este propósito, planos estão agora a ser feitos para renovar o templo da cidade do Lago Salgado e outros templos de geração pioneira. Detalhes sobre estes projetos serão compartilhados à medida que forem desenvolvidos. Hoje temos o prazer de anunciar o plano para a construção de 12 templos novos. Estes templos serão construídos nos seguintes locais: Mendoza, Argentina; Salvador, Brasil; Yuba City, Califórnia; Phnom Penh, Camboja; Praia, Cabo Verde; Jigo, Guam; Pueblo, México; Auckland, Nova Zelândia; Lagos, Nigéria;
Davao, Philippines;
Davao, Filipinas; San Juan, Porto Rico;
Washington County, Utah;
e no condado de Washington, Utah. Construir e manter templos pode não alterar a vossa vida, mas passar tempo dentro dos templos certamente o fará. Para aqueles que há muitos ausentes do templo, recomendo que se preparem e retornem ao templo quanto antes. Assim, convido-vos para adorar no templo e orar para que sintam profundamente o amor infinito do Salvador por vós, para que cada um de vós obtenha o seu próprio testemunho de que Ele continua a dirigir esta obra sagrada e intemporal. Irmãos e irmãs, sou grato pela vossa fé e pelos vossos esforços de apoio. Deixo-vos o meu amor e a minha bênção para que possam banquetear-se na palavra do Senhor e aplicar os seus ensinamentos na vossa vida pessoal. Asseguro-vos que a revelação continua na Igreja e continuará até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está feito. Abençoe-os com mais fé nele e na sua obra sagrada, com fé e paciência para suportar os vossos desafios pessoais na vida. Abençoe-os para se tornarem santos dos últimos dias exemplares. Abençoe-os e preste o meu testemunho de que Deus vive. Jesus é o Cristo. Esta é a sua Igreja. Nós somos o seu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso amado Pai Celestial, vimos perante vós com gratidão na conclusão de mais uma conferência e revelatória e histórica. Damos graças por profetas vivos, mesmo o presidente Russell M. Nelson e os outros 14 homens a quem apoiamos como profetas videntes e reveladores. Oramos por uma bênção sobre eles. Abençoai-os com saúde, segurança, que ao circundarem este globo para declarar a vossa palavra. Estamos verdadeiramente gratos pela revelação e o conselho e a orientação que recebemos de vós por eles, nesta altura. Que possamos agora implementar estas coisas que aprendemos na nossa vida, nas nossas famílias, com os nossos amigos, que sejamos sábios, que possamos procurar verdadeiramente confirmação e mais revelação, mesmo revelação pessoal sobre como estas coisas nos podem abençoar os vossos filhos. Nós somos verdadeiramente gratos pelos novos templos que foram anunciados hoje, que serão uma bênção para os vossos filhos fiéis, espalhados pelo mundo fora. Damos graças pela vossa generosidade e bondade e por sempre procurar destocar os vossos filhos por este mundo fora. Agora oramos por segurança, que as nossas mentes e corações continuem a procurar ganhar uma visão daquilo que podemos ser. Que a nossa conversão verdadeiramente seja profunda e a nossa fé em vós e no vosso Filho, Jesus Cristo, seja fortalecida. Mais uma vez, lembramos do vosso servo, presente M. Russell Ballard, o nosso irmão, conservo e líder. Abençoai-o e confortai-o a ele e a sua família neste tempo tão difícil, com o chamado da irmã Ballard para a continuação do seu trabalho para além do véu. Pai, amamos-vos e dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 188ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo na Praça do Templo. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.